A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Nos passeios desfilavam as garotas circundando a parte central da pracinha, enquanto na parte lateral, já perto da rua, eram as domésticas circulando. Solene, não? Eu estou falando na Praça da Lagoinha. No entanto, usei as palavras de Jorge Barros Leal, dentista famoso e escritor de palavra fácil e significativa. E eu continuo com o Dr. Jorge, quando ele descreve em seu livro: nos bancos próximos ao gramado, grupo de jovens apreciava o ir e vir das garotas. Estas, de braços dados, continuavam seguindo às vezes o mesmo itinerário, recebendo galanteios e brincadeiras inocentes dos rapazes frequentadores habituais das retretas às quartas-feiras com a banda da força policial. Era isso, era a música trazendo os sucessos daquele tempo. E a redação do amigo dentista era gostosa e emocionante. Infelizmente, ele já faleceu. Pessoas como ele devem ser consultadas sempre que se falar na nossa Fortaleza Antiga. Ele deixou muitas crônicas sobre nossa cidade. E fiquei incentivado a continuar falando o que significava para nós a Praça da Lagoinha, bem ao lado da maternidade, hoje Hospital César Carles, homenageando um grande humanitário médico cearense. Aquela pracinha para nós era diversão sempre nas quartas-feiras e ponto de encontro nos outros dias da semana. Sempre que ouço alguém falar na Lagoinha, recordo que foi escrito e vou lembrando mais alguma coisa, como o dia em que os rapazes galanteadores gritaram em coro: posso acompanhar? A resposta veio imediata da inteligente garota, ou broto, como chamávamos: não sou enterro. Um dia, recordo, me aprontei disposto a conseguir uma namorada na retreta da Lagoinha. Eu tinha comprado uma calça usada da farda garance do meu colégio cearense ao colega cratense Francisco Bezerra, conhecido também como Pontinha. Em casa, vesti a calça já usada, me olhei no espelho e senti que estava tudo nos trinques. E disse comigo mesmo: é hoje. E saí em direção à Praça da Lagoinha. De longe já ouvi os sons da banda postada no coreto. Ao que tudo indica, a calça usada não agradou. Muito menos as piadas dirigidas aos brotos. De azul que é eu pra tu, de encarnado que é eu de lado. A escolhida deu uma rabiçaca e foi-se para nunca mais voltar. Agora eu não vou parar aqui hoje sem antes informar que vibrei quando soube que o antigo prédio do Lorde Hotel na Praça José de Alencar vai virar Câmara Municipal. É um que escapa da derrubada dos prédios históricos da Fortaleza Antiga.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Edmundo Peruzzi. O compositor, regente, arranjador, instrumentista, flautista e trombonista, Edmundo Peruzzi, foi integrante da Banda do Corpo de Bombeiros de Santos, onde iniciou sua formação artística no Conservatório Musical. Em 1932, Edmundo, aos 14 anos, quando iniciou sua carreira, apresentava-se como trombonista em espetáculos circenses. Em 35, trocou o trombone pela flauta. Em 45, fundou Peruzzi e sua orquestra, passando a atuar em programas da Rádio Gazeta de São Paulo e apresentando-se em bailes e boates. Ainda em 1945, Edmundo gravou com sua orquestra seu primeiro disco pela Continental. Em 51, foi contratado pela Rádio Mairink Veiga, transferindo-se para o Rio de Janeiro, onde lá permaneceu por mais de 10 anos. Edmundo Peruzzi foi diretor da gravadora Discobras. Foi também responsável pela trilha sonora para Traficante do Crime, filme de Mario Latini. Em 1970, ele esteve no Peru, onde realizou várias apresentações. Como arranjador, realizou gravações para artistas como Orlando Silva, Miltinho, Wilson Simonal, Clara Nunes e tantos outros. Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, o maestro e multi-instrumentista Edmundo Peruzzi. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Serviço e informação você só encontra na Rádio Legal.
Rádio Legal, a rádio que não precisa se esconder.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 8. Também estão sendo pagos os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 3 e 8.
Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador, historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. A rua de hoje é a rua Doutor Almeida Filho. Esta é uma rua do bairro Monte Castelo. Tem por patrono José Joaquim de Almeida Filho, nascido em Fortaleza no dia 3 de dezembro de 1867. Engenheiro e comerciante, foi deputado estadual. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Ouvidoria.
Hoje recebendo o ouvidor da CEPLAG, Notlin de Araújo.
Olá, bom dia.
Um bom dia, um prazer recebê-lo.
Prazer, Marcelo.
Quem é que mais procura a ouvidoria da Secretaria do Planejamento?
Pronto. Hoje, a principal demanda da gente, então, inclusive com o relatório aqui semestral que a gente já confeccionou, é a busca por tramitação de processos administrativos. Ok? Em geral, são processos de pensão, no caso a pensão por morte, não pensão alimentícia, que é feita no seu próprio órgão. Ok? Sim. E o processo de pensão por morte, ele é um processo muito demorado. E ainda tem um entendimento, muitas vezes, do cidadão que ele tramita exclusivamente na CEPLAG, quando na verdade não é. É um conjunto de forças. Entra também a Procuradoria-Geral do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, o próprio órgão daquele ex-servidor e a Casa Civil, com a publicação em diário oficial.
E como é que as pessoas entram em contato com a ouvidoria?
Pronto. Aqui na CEPLAG, o nosso telefone é 3101-3866, certo? Notlin, né? E eu estou todo orientado. Também tem um telefone da Central de Atendimento, que é uma Central de Atendimento da CGE, que é o órgão de gerenciamento, que é 155. Essa central funciona de 8 às 20 horas.
Certo. Notlin Araújo, ouvidor da CEPLAG. Foi um prazer ouvi-lo. Desejamos um bom trabalho para você, amigo.
Obrigado, Marcelo. Tudo de bom.
Haroldo conhece todas as ruas da cidade.
Seguinte, a Estrada dos Bandeirantes vai até Vargem Grande, copiou? E a gente vai pela Barra, pode crer?
E o dinheiro público? Vai para onde?
Como assim?
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou mensagem do Poder Executivo que institui o programa Estudar Fora para ofertar intercâmbio educacional internacional aos alunos do ensino médio da rede pública estadual. O colegiado aprovou ainda o projeto do deputado Heitor Ferrer, que institui o Dia do Geógrafo a ser comemorado em 29 de maio. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, juntamente com a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, realizaram visita técnica à sede da Perícia Forense do Ceará. Fundada em 1956, a sede atende todos os tipos de violência contra a mulher e conta com o Núcleo de Atendimento Especial à Mulher, Criança e Adolescente. A Comissão e a Procuradoria da Mulher estão realizando uma série de visitas a toda a rede de enfrentamento à violência contra a mulher no Ceará para averiguar as condições dos equipamentos, mapear possíveis problemas e procurar soluções por meio da atuação legislativa. As próximas acontecerão nos órgãos de Juazeiro do Norte e Crato nos dias 9 e 10 de setembro. A Comissão da Infância e Adolescência visitou a Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza, a SOPAI Hospital Infantil. A unidade hospitalar de média complexidade conta com um posto específico para tratamento de pacientes com sofrimento psíquico, dependência química e transtorno mental. Além da presidente do colegiado, deputada Érica Amorim, participaram da visita o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio, deputado Evandro Leitão, e a deputada Fernanda Pessoa. A iniciativa também faz parte do calendário de atividades do Setembro Amarelo. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Um dos escritores mais admirados do mundo, o argentino Jorge Luiz Borges, disse que imaginava o paraíso como uma espécie de biblioteca. Com esse pensamento, a Biblioteca da Assembleia Legislativa do Ceará atende funcionários da casa, estudantes, parlamentares e público em geral. O acervo, além de livros raros, inclui jornais, revistas, anuários, enciclopédias, registros de atuação parlamentar, bem como obras-primas da literatura, história, sociologia, direito e de tantos outros ramos do conhecimento. Nas estantes, saberes e sentimentos, com destaque para o Ceará. Tudo em um recanto planejado exclusivamente para leitura e pesquisa, com espaço destinado a estudos que exigem maior recolhimento e concentração. Um lugar adequado para aqueles que fazem de uma boa biblioteca uma espécie de paraíso.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho, cobrar e incentivar é nossa obrigação. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção, pra ter orgulho desse caminho. É preciso estar do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção, pra ter orgulho desse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Sobre esse assunto, vamos conversar com o chefe da Liga de Nefrologia e Transplantes da Unifor, professor Geraldo Bezerra. Professor Geraldo Bezerra, é um prazer recebê-lo. Bom dia para o senhor.
Bom dia.
Esse movimento Doe de Coração é promovido pela Fundação Edson Queiroz e é realizado há 17 anos, não é isso, doutor?
Isso, desde 2003.
A população tem recebido esse movimento?
Então, a Fundação realiza o movimento Doe de Coração desde 2003 com o objetivo principal de informar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos e estimular a doação, uma vez que há uma necessidade muito grande no Brasil pela doação de órgãos. Existe uma fila enorme de pessoas necessitando de receber um transplante devido a várias doenças. Então, a Fundação Edson Queiroz estimula essas ações para orientar as pessoas e educar mesmo sobre o que é o transplante, qual a necessidade e tirar dúvidas, enfim, esse movimento serve para isso.
Certo, e em Messejana, no terminal que está previsto para hoje, já tem pessoas da campanha lá ou vai ser iniciado daqui a pouco, por exemplo?
Isso, no terminal de Messejana vai ter o self-point, que é uma cabine onde as pessoas podem entrar e gravar vídeos para falar sobre o apoio à doação de órgãos. Vai ter pessoas explicando e tirando dúvidas sobre a doação de órgãos. Está programado para começar às 8 da manhã, então possivelmente já tem pessoas lá no terminal de Messejana. E vários outros dias vão ter ações em outros locais da cidade, como Terminal do Papicu, Parangaba, Avenida Beira-Mar, tem toda uma agenda. Então hoje está programado para o Terminal de Messejana, desde as 8 da manhã, então já deve estar começando.
Certo, a campanha é só em Fortaleza, professor?
Então, as ações são voltadas para Fortaleza, mas é divulgado em todo o estado do Ceará, mas o foco é aqui na cidade de Fortaleza.
Certo. Agora, pela manhã, lá na Terminal Messejana, o senhor falou no self-point, né? Point, isso. Self-point. Como é que funciona isso? As pessoas podem entrar e gravar vídeos de apoio à doação de órgãos de Ciros. Isso fica registrado para uma possível convocação?
Então, o self-point é uma cabine onde as pessoas podem gravar um vídeo falando o que que acham sobre a doação de órgãos. Então, se a pessoa apoia a campanha, pode falar sobre a importância da doação de órgãos. Porque, na verdade, como é que é a legislação no Brasil? As pessoas têm que conversar com os familiares para dizer se são ou não doadores de órgãos. Porque, na verdade, os familiares é que têm que autorizar a doação de órgãos. Porque antigamente até tinha aquela história da identidade que a pessoa tinha que colocar se é doador ou não, né, de órgãos e tecidos. Mas hoje em dia a família tem que autorizar. Então as pessoas têm que se conscientizar se autorizam ou não a doação dos seus órgãos.
Professor,
quem apoia a campanha, a Fundação Edson Queiroz está disponibilizando esse vídeo, essa possibilidade das pessoas gravarem para divulgar se apoiam a campanha. E os vídeos vão ser divulgados nas mídias da própria Fundação e da Unifor. E também a possibilidade das pessoas divulgarem nos seus meios de mídias sociais, né? Instagram, Facebook. E a possibilidade também de marcar a Unifor. Existe a hashtag soudoador e arroba Unifor Comunica. E aí a própria Unifor pode disponibilizar os kits da campanha gratuitamente para as pessoas que tiverem interesse.
Está falando comigo o chefe da Liga de Nefrologia e Transplantes da Unifor, professor Geraldo Bezerra. Professor, quer acrescentar mais alguma coisa? Pode aproveitar.
Então, a gente pode divulgar os outros locais onde vai haver a campanha. Então, no dia 11 do 9, essa cabine para as pessoas que tiverem interesse em gravar seus vídeos e mandar mensagens de apoio à campanha de doação. No dia 11 vai estar no terminal do Papicu, dia 13 na Avenida Beira Mar, pela manhã, dia 16 terminal da Parangaba e na Praça da Imprensa, dia 21 no Parque do Cocó. Além dessa cabine vai ter uma caminhada de apoio à campanha. Dia 26 vai haver um fórum de transplante na Unifor, onde as pessoas podem conversar com especialistas sobre o assunto. É uma atividade gratuita, não só para especialistas na área, mas para a população, né? Qualquer pessoa que queira assistir às palestras e tirar suas dúvidas estão convidadas. E no dia 27, que é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, vai haver uma campanha na Praça do Ferreira, com distribuição de materiais educativos e atendimento ao público em geral. Essas são as principais atividades da campanha que está programada para este mês.
O senhor pode enviar para cá essa relação de novos locais do Movimento Doe Coração, que nós divulgaremos com o maior prazer, agradecendo a sua presença aqui neste programa.
Com certeza, eu que agradeço. Muito obrigado.
Amanhã. Oi, pessoal, eu sou o Guilherme Arantes e quero que as pessoas se conscientizem, e as suas famílias, que precisa se aumentar a doação de órgãos no Brasil. Precisamos deixar isso bem claro em vida, que a gente quer doar e a família quer autorizar e autoriza, para que as pessoas tenham esperança com órgãos que, para quem morre, não tem valor nenhum, mas para uma pessoa que tem toda uma vida pela frente, esses órgãos podem ter grande utilidade. A gente não pode ter dúvida de que a gente quer doar os órgãos e que as famílias possam autorizar isso. Vamos aumentar essa ideia, fazer ela crescer no Brasil.
Seja também um doador de órgãos e lembre-se de avisar a sua família sobre esse desejo.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
A deputada Érica Amorim já está aqui para falar sobre esse trabalho tão importante da comissão que ela preside, Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa. Deputada Érica Amorim, um bom dia para a senhora.
Bom dia, Narcele, bom dia a todos que nos ouvem pela FM Assembleia.
Nós soubemos que a senhora visitou o Hospital Infantil da Sociedade de Assistência e Proteção à Infância. Como é que foi essa visita? Alguma irregularidade encontrada?
Narcélio, foi um momento assim, muito importante para a gente perceber, né, o trabalho realmente muito bonito que é feito pelo SOPAI, que é o único hospital filantrópico infantil do nosso estado, né? É um hospital que a gente percebe que tem em sua missão, né, o valor maior de prestar um bom serviço, né, de atender com amor. E a gente percebe pela fala, né, dos profissionais, por cada um que está ali no atendimento, a partir da direção do Dr. Luiz Eugênio, a gente percebe o envolvimento de todos e essa questão, né, do amor e do bom trato com todos que chegam ali no hospital. Me chama a atenção também é a capacidade, né? Eu não tinha conhecimento, são 400 leitos e são aproximadamente 300 consultas por dia. E 90% desses pacientes são pacientes do SUS, né, da rede pública. Porém, o hospital recebe um valor, a gente sabe que a tabela do SUS muito desatualizada, então recebe um valor de R$11 por uma consulta. Um valor de R$8 por cada acompanhante que está ali internado. Então, realmente é um hospital que precisa do nosso olhar, da nossa ajuda, né? E a gente tem também o intuito de sensibilizar e trazer o olhar dos demais parlamentares para o apoio ao SOPAI, mas também divulgar através, né, dessa rede de comunicação, através desse espaço, por exemplo, que você está nos prestando, que a Assembleia nos presta, né, de que as pessoas também possam, né, colaborar e ajudar. Então, foi um momento realmente de perceber um bom trabalho, um trabalho realizado com muita excelência, né, com muito amor, e que merece assim, o nosso apoio e a nossa ajuda.
Deputada, são muitas as crianças atendidas no hospital infantil?
Sim, são. Eles têm uma média de atendimento de 300 consultas por dia, né? E a gente sabe que soube, né, que eles tanto recebem pela regulação, pelo Estado, né, eles recebem os pacientes, as crianças e adolescentes, mas eles também recebem portas abertas. E também bastante interessante é que algumas lideranças de comunidades, tanto de Fortaleza, região metropolitana, até interior do Estado, fazem um cadastro lá no SOPAI e eles entram em contato quando tem uma criança numa situação assim, mais difícil, que não conseguiu atendimento na cidade. Então, eles entram em contato com o SOPAI. O SOPAI dispõe de alguns veículos que vão buscar a criança em casa, trazem para o hospital, fazem o atendimento ou a internação da criança e depois eles retornam e entregam de volta em casa. Então, a gente percebe assim, o cuidado, né, o zelo que eles têm realmente com as crianças e adolescentes. É um trabalho muito bonito e que a gente precisa, né, divulgar e ajudar. Inclusive, eu gostaria de divulgar, aproveitar o espaço para dizer que as pessoas podem ajudar através da conta de energia, né, ligando para o 0800-276-2211 e ligando para a Enel por esse número, por esse 0800, eles podem dizer que querem se tornar doadores e quanto gostariam de doar para o SOPAI. Então, é uma forma de a população, né, de a sociedade também estar contribuindo com esse hospital. E eles também recebem alimentos, né, fraldas descartáveis, roupas, brinquedos, produtos de higiene, de limpeza. Então, de várias formas, as pessoas podem contribuir.
Vou repetir o telefone, 0800-276-2211, não é assim?
Isso mesmo, isso mesmo. E também pelo site, né, www.sopai.com.br/campanhas.
Deputada Érica Mourinho, a próxima visita será algum estabelecimento aqui em Fortaleza?
Nós vamos fazer a visita, continuando, né, a agenda da Comissão da Infância e Adolescência, as visitas aos abrigos, né, e também vamos agendar para conhecer a Fundação Raimundo Fagner.
Certo. A Fátima Abreu, diretora e produtora do programa, trouxe uma informação que a senhora poderá desenvolver sobre a audiência pública com o tema suicídio na adolescência, que é iniciativa da deputada Érica Murim e será realizada hoje às 14 horas no Complexo de Comissões da Casa, fazendo parte das atividades alusivas ao Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Fale-nos sobre essa audiência de hoje, deputada.
Verdade. Hoje, às 14 horas, nós estaremos recebendo a psicóloga, né, a Alessandra Xavier, que é uma estudiosa já do assunto e também tem uma grande experiência em atendimento clínico. Né? A doutora Alessandra, ela vai nos trazer uma palavra sobre a prevenção do suicídio na adolescência, né? Então é uma forma de a gente trazer a pauta, né, a sensibilização das pessoas, o olhar, o entendimento, às vezes, de perceber, né, como é que aquela pessoa que está em risco, né, que a gente pode estar percebendo isso, às vezes a pessoa está inserida o adolescente está num sofrimento, não consegue manifestar isso conversando com as pessoas, e às vezes a gente precisa ter um olhar mais específico, né, um curso, para tentar ajudar e assim, que a gente tendo, né, mais atenção, às vezes, com as pessoas, a gente consiga reduzir os números tão altos de suicídio hoje que nós vemos. Então vai ser às 14 horas, é uma agenda pela Comissão, né, da Infância e Adolescência, a qual eu presido, mas que está inserida também na agenda da frente parlamentar, pela prevenção e combate ao suicídio.
Certo. Deputada, eu aproveito para dizer também que as pessoas que não puderem comparecer a esse encontro aqui às 14h, puderam assistir pela TV Assembleia e pela Rádio FM Assembleia. Nós estamos agradecendo a sua presença e parabenizando a senhora por esse trabalho tão importante. Muito obrigado, doutora.
Eu fico grata, um abraço a todos. Muito obrigada, é sempre um prazer estar falando com vocês e dando, comunicando a nossa sociedade as ações e participando aí o que também a eles o que estamos fazendo. Muito obrigada.
Repórter Silvio Augusto.
Na Célia, a Vila das Artes divulga a programação de oficinas da Escola Pública de Circo referente ao mês de setembro. Ao todo, 4 atividades em realização na própria Vila das Artes seguem com inscrições abertas até o dia 18 de setembro. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com o Luciano Bento, ele que é o coordenador da Escola Pública de Circo da Vila das Artes. Bom dia.
Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. É uma alegria falar com vocês sobre a programação da Escola de Circo agora no mês de setembro. Nós vamos estar recebendo, apoiando dois projetos que estão aqui pela cidade esse mês de setembro, que é oitavo temporal, que é um projeto de dança, e esse ano ele vai envolver o circo também, com duas oficinas de palhaçaria, que são duas residências, já estão com inscrições abertas até o dia 18 pelo site da Vila das Artes.
O que é preciso para se inscrever?
Acessar o site e preencher o formulário de inscrições, é gratuito, é livre, é aberto, a partir de 16 anos de idade, qualquer cidadão pode participar.
O que que abrange o processo seletivo?
Na verdade tem uma carta de intenção, né, na ficha de inscrição, mas é mais para a questão mesmo de organização da lotação da sala, né, porque tem um limite de espaço físico, né, a quantidade de pessoas é limitada através da capacidade da sala.
Qualquer pessoa pode se inscrever?
Sim, a partir de 16 anos, é o nosso público-alvo, aberto a toda Fortaleza.
Então, muito obrigado. Conversamos com Luciano Bento, coordenador da Escola Pública de Circo da Vila das Artes, falando que a Vila das Artes divulga a programação de oficinas da Escola Pública de Circo referente ao mês de setembro. Ao todo, lembrando, são 4 atividades com realização na própria Vila das Artes, que seguem com inscrições até o dia 18 de setembro. Candidatos deverão ter pelo menos 16 anos, como informou o coordenador. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
A desnutrição atrasa o desenvolvimento da criança. Para mudar essa situação, a Pastoral da Criança está presente em todo o Brasil, orientando mães, pais e gestantes sobre alimentação enriquecida, segurança alimentar e nutricional, soro caseiro, cuidados no pré-natal e fazendo a pesagem mensal das crianças. Você também pode participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Aprovada a partilha dos recursos do pré-sal com estados e municípios. A jornalista Tassiana Campos fala diretamente da sala de Iziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, com detalhes da informação. Bom dia, Tassiana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. No primeiro grande passo pela reforma do Pacto Federativo, o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que permite que a União compartilhe com estados e municípios os recursos arrecadados nos leilões do pré-sal. A PEC volta para a Câmara dos Deputados, que precisará confirmar mudanças feitas no texto. A PEC tem a ver com a cessão onerosa, procedimento pelo qual o governo garantiu à Petrobras o direito de explorar por 40 anos uma área do pré-sal por contratação direta, sem licitação. Em troca, a empresa antecipou o pagamento de R$ 74,8 bilhões de reais ao governo. Com a descoberta posterior de um volume maior do combustível fóssil na região, o valor foi ajustado para cerca de R$ 70 bilhões de reais por conta da desvalorização do preço do barril de petróleo. Segundo os termos da proposta, 10,5 bilhões, 15% da arrecadação com a cessão onerosa, serão destinados aos municípios. Outros 10,5 bilhões aos estados e ao Distrito Federal. Essas fatias vão ser distribuídas entre os entes federativos a partir dos critérios que regem os fundos de participação. Dessa forma, serão privilegiados os estados e municípios com as menores rendas per capita. Tarciana Campos, da redação.
Pedro sabe tudo sobre rios.
A cachoeira da Cascaia vai dar lá na Grota da Laje.
E o córrego?
O córrego vai dar no Riacho da Lapinha, ué.
E o dinheiro público?
Ué, só estranho, eu não sei não. Agora você fisgou, me pegou e eu ainda nada.
Todo brasileiro precisa saber para onde vai o dinheiro dos seus impostos. Acesse o portal da transparência e fiscalize. Dinheiro público é da nossa conta. Controladoria Geral da União. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Memorial do Deputado Pontes Neto, com o projeto Parlamento Sua História, recebe nesta quarta-feira aqui na Assembleia Legislativa alunos da Escola Antônio Bezerra. E para falar sobre essa visita, estamos aqui com a professora de Química da escola, a professora Laudênia Rodrigues, que está acompanhando os alunos. Bom dia, professora.
Bom dia, meu nome é Laudênia, sou professora de Química da Escola Antônio Bezerra. E a gente foi, selecionou alguns alunos, né, com as melhores notas e trouxemos para cá para conhecer a Assembleia Legislativa, conhecer como é o processo dos parlamentares, né, mais um passeio cultural.
O que significa essa visita para a escola, para os alunos?
Bem, lá é uma escola de tempo integral, né, e a gente tem alguns projetos, temos algumas disciplinas eletivas, né, que trabalho social, né, e nessa perspectiva de conhecer um pouco mais a história, né, de como funciona a parte governamental. Então a gente vai conhecer, trazê-los para conhecer um pouco mais da história política, né, do nosso estado.
Estou falando nesses projetos, vocês estudam nessas disciplinas, mas a escola desenvolve algum projeto voltado para a cidadania, para a política especificamente?
Sim, a gente tem até semanas, a gente tem uma semana cultural que é só voltada para essa parte social, projeto político, que envolve o social e o político. E temos disciplinas eletivas, né, que alguns professores têm, que é só relacionada a essa parte de trabalho social. Temos uma disciplina chamada NTTPS, né, que é voltada para projeto social, e contempla essa parte do que é desenvolvido no estado, né, e eles têm uma participação bem efetiva, porque os próprios alunos desenvolvem projetos nessa área, né, juntamente com o professor tutor, que orienta, que os orienta, e, assim, é bem promissor, né, trazê-los aqui é bem importante para eles.
Primeira vez que vocês vêm à Assembleia?
É, a primeira vez.
Quantos alunos vieram?
40 alunos.
Muito obrigado. Conversamos com a professora Laudênia Rodrigues, professora de Química da Escola Antônio Bezerra, que está visitando a Assembleia Legislativa por meio do projeto Parlamento de Sua História, coordenado pelo Memorial Deputado Pontes Neto. O projeto é voltado para as escolas públicas e privadas do estado do Ceará. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Dever de guarda, sustento e educação. Os pais têm o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores. Os pais também devem cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais que existirem nos interesses de seus filhos. A falta e a carência de recursos materiais não são motivos suficientes para a perda ou suspensão do pátrio poder. No caso de pobreza, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o filho seja mantido em sua família de origem. E mais, essa família deverá então ser incluída em programas oficiais de auxílio. Por isso, antes de incentivar a criação de instituições de abrigo na comunidade, é preciso saber quais são os programas e as ações que podem ajudar essas famílias carentes a exercerem o seu papel. Lugar de criança é na família, mesmo que seja substituta, e não em instituições.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido debate às 14 horas e 30 minutos a situação das unidades de conservação do Parque Natural das Dunas da Sabiaguaba, Dunas do Cocó, Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba e Parque Estadual do Cocó. A iniciativa é do deputado Renato Roseno, está aqui conosco e vai dar detalhes sobre a audiência de hoje. Bom dia, deputado.
Bom dia. Na verdade, o Parque do Cocó e o Parque da Sabiaguaba e a APA da Sabiaguaba, eles, na verdade, devem fazer parte de um mosaico. O que é um mosaico? É quando você tem uma área territorial que ela tem certa proximidade e alguma identidade entre seus ecossistemas e nessa área territorial você tem diferentes unidades de conservação. O que nós estamos agora é, sobretudo, discutindo a gestão integrada dessas unidades de conservação. Sobretudo a partir da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, dado que isso envolve duas diferentes municipalidades, né? Fortaleza e Aquiraz. Então, nós estamos tentando desenvolver esse diálogo para que o governo do Estado possa fazer essa gestão integrada dessas unidades.
Deputado, já que supõe-se que esse planejamento inclua a participação, interesse e o bem-estar dos habitantes da região, atores na gestão da unidade e outras pessoas que também interessadas na preservação.
Sobretudo, veja, há uma pressão muito grande no mercado imobiliário, né? No caso do Cocó, isso é muito evidente. No caso da Sabiaguaba, também no mercado imobiliário, mas também da expansão da infraestrutura. Tem uma mineração de duna lá, que é absolutamente ilegal, né? No Parque da Sabiaguaba, né? Inclusive, há uma ação do Ministério Público do Estado no sentido de que o Estado coíba essa mineração ilegal da área das dunas.
Quem são os convidados, deputado, para participar do debate?
São as entidades ambientalistas, o Verde Luz, né, o Movimento SOS Cocó, o Conselho Gestor do Parque da Sabiaguaba, a Comissão de Meio Ambiente da OAB e, por óbvio, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMA.
Muito obrigado. Conversamos com o deputado Renato Roseno, que a partir das 14 horas e 30 minutos, com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido da Assembleia Legislativa, vai discutir a situação das unidades de conservação do Parque Natural das Dunas da Sabiaguaba, Dunas do Cocó, Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba e Parque Estadual do Cocó. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Derrubar árvores e desmatar florestas e encostas traz sérias consequências a quem mora nas regiões afetadas e também para quem passa por essas áreas. No caso de chuvas fortes, pode haver inundações dos vales, deslizamento de terra e a derrubada de casas.
Ajude a proteger as matas e as encostas. Converse com seus vizinhos sobre o assunto.
Você também fica protegido e a natureza agradece.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde.
Faltando 5 minutos para as 9 horas.
Direitos do consumidor.
Do Procon Assembleia, doutor Rômulo Augusto. Doutor Rômulo, bom dia.
Meu cordial bom dia, Narcélio, a todos.
Doutor Rômulo, o senhor tem um caso, mais um caso exitoso do Procon Assembleia?
Temos sim, Narcélio. E dessa vez é referente a uma instituição de ensino, onde a estudante, no caso a consumidora, ela concluiu um curso em 2014 e ficou com débito lá na instituição, que o débito atualizado estava totalizando R$ 14.988. E lá no Procon Assembleia, e esse valor a instituição estava cobrando para ser pagamento à vista, e se caso ela quisesse parcelar, teria os encargos de financiamento, né? Até porque o débito já vinha desde 2014. Então estava com mais de 5 anos que a consumidora estava com esse débito. E lá no Procon Assembleia nós conseguimos, junto à instituição financeira, com que o débito fosse reduzido para R$ 6.000, ficando 6 parcelas de R$ 1.000, onde a consumidora, todo início de mês, iria receber um boleto no valor de R$ 1.000 para efetuar o pagamento. Então, foi muito exitoso pelo fato dos encargos ter sido praticamente zero, né, tendo em vista que a consumidora, há 5 anos atrás, ficou com débito de um pouco mais de R$ 5.800. Então, ela ficou devendo durante esse período todo e praticamente não pagou nenhum encargo em relação a isso, porque lá nós questionamos e identificamos para a instituição financeira as vantagens de se fazer um acordo, uma conciliação no PROCON Assembleia.
Agora, doutor Romulo, num caso como esse, também diz o colégio é passível de alguma punição?
Sim, o colégio, ele também, o colégio particular, ele também passa a ser um fornecedor, né? Porque ele tem como único meio de renda a venda do serviço, que é o ensino. Então, nesse caso, ele também passa a ser consumidor e as punições são efetuadas conforme com a defesa do consumidor, né? Ela pode ter sanções administrativas, como a cobrança de multas. E no colégio, como ele atinge uma quantidade de pessoas superiores, tendo em vista que cada sala de alunos gira em torno de 40 alunos, então a possibilidade desse valor da multa, do valor agregado à multa, ser um valor alto, é muito grande.
Doutor Romulo Augusto, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Por nada, Nacely. Qualquer coisa estamos à disposição. Sempre no PROCON Assembleia.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Como diferenciar multas, juros e acréscimos?
As multas por atraso no pagamento não podem ser superiores a 2%. Os juros de mora são aqueles contados e somados à dívida, a partir do dia de seu vencimento até a data do pagamento da fatura. Eles são devidos no atraso de pagamento da fatura, mesmo que não conste no contrato. O acréscimo pode ser de até 1% ao mês. Se houver previsão contratual a respeito, pode chegar a até 2%. Há acréscimos legalmente previstos no caso de consórcio, que corresponde à taxa de administração e outro referente ao fundo de reserva. Já a prestação do imóvel pode ser acrescida de uma taxa de seguro.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto, neste momento, está no plenário 13 de maio. Silvio.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta quarta-feira, no plenário 13 de maio, o projeto de lei de autoria do deputado Gordinho Araújo, que denomina Estevão Martins Teixeira, areninha localizada na Avenida Antônio Lisboa de Queiroz, no município de Amontada. Também serão lidos dois projetos de indicação, um de autoria do deputado Edilardo Eufrásio, que cria consórcio dos municípios de Uruburetama, Tururu e Umirim, para a instalação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas, o BP Raio, com sede no município de Uruburetama. Outro projeto é de autoria da deputada Patrícia Aguiar, que determina no âmbito do Estado do Ceará a reserva de 25% das vagas oferecidas nos concursos públicos na área de segurança pública para preenchimento por mulheres. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quarta-feira, aqui no plenário 3 de maio, os deputados David Raimundão, Guilherme Landim, Lucílio Girão, delegado Cavalcante, Salmito e Acrísio Sena. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Carlos Felipe, Davi Duran, Niso Costa, Marcos Sobreira e Manuel Duca. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tassiana Campos falou diretamente da sala de Giaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre a aprovada partilha dos recursos do pré-sal com estados e municípios. Outros destaques: ouvidoria com ouvidor da CEPLAG Nortlin de Araújo. Minha Rua Tem História, com pesquisador e historiador Márlio Falcão. Silmane Silva falou com os entrevistados e entrou em contato com o Legislativo em Dia, apresentando o noticiário. Entrevista com o chefe da Liga de Nefrologia e Transplantes da Unifor, professor Geraldo Bezerra. Ouvimos também a presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia, a deputada Érica Amorim. No quadro Direitos do Consumidor, o advogado do Procon Assembleia, doutor Rômulo Augusto. Repórter Silvio Augusto apresentou a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Luciano Bento, coordenador da Escola Pública Vila das Artes, e falou também com a professora Laudênia Rodrigues, da Escola Antônio Bezerra, e entrevistou o deputado Renato Roseto. Repórter Silvio Augusto, há poucos instantes, falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais, será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.